Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos completa, porque o Senhor nos enche, porque o Senhor nos fortalece. Nós de fato nós somos fracos, nós de fato somos limitados, nós de fato, Pai, cometemos tantos erros, pisamos tantas vezes na bola, mas o Senhor nos perdoa, o Senhor nos lava, nos justifica e o Senhor nos capacita, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos levanta novamente, o Senhor nos enche, o Senhor faz com que a nossa luz resplandeça por onde nós andamos, por onde nós passamos, não por nós mesmos, mas por causa da Tua presença nas nossas vidas, por causa da Tua habitação, pelo Teu Espírito em nosso interior. É por isso que somos transformados, é por isso que podemos nos regozijar, é por isso que nós podemos nos alegrar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Tu és a nossa vida, Jesus. Nós Te amamos de todo o nosso coração, de todo o nosso coração. Amém. Amém. Você pode sentar. Eu esqueci de dar um aviso, que é o aviso do Casa Cheia. Não no próximo sábado, mas no sábado dia 2, que é o primeiro sábado de outubro, nós vamos ter o nosso culto Casa Cheia. Quem vai estar conosco é o pastor Paulo Subirá, irmão do pastor Luciano Subirá, vai estar presente conosco nesses dias, vai estar trazendo a palavra de Deus nesse dia. O culto Casa Cheia tem sido um culto onde nós temos trazido a palavra, onde nós temos pregado, trazendo entendimento da palavra a respeito de cura, a respeito de libertação e plenitude de vida. E palavras preciosas têm sido ministradas nesses dias, temos orado pelos enfermos, temos orado pelas pessoas, pessoas têm sido curadas. Na última, eu lembro de uma situação, no último Casa Cheia, estava orando por uma mulher, e ela disse que na segunda-feira ela teria que fazer um exame, provavelmente o corpo dela estava com câncer, eu não lembro agora exatamente o que, que era, e nós oramos, intercedemos pela vida dela. Na segunda-feira ela me ligou chorando, alegre, feliz, porque foi fazer os exames e ela estava totalmente limpa, sem nenhuma mancha, sem nada, 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 e glorificando, adorando a Deus por causa disso. Isso é o poder, é a ação de Deus em nosso meio. E nós nos alegramos muito, por isso estamos convidamos a toda a igreja a participarem, a virem nesse dia com o coração cheio de fé, com o coração cheio de esperança, para que possam estar recebendo oração, para que possam estar sendo ministrados pela palavra e também, claro, adorando ao nosso Deus. Amém? Então não perca no dia 2, culto Casa Cheia, para todos vocês. Gostaria também de orar nesse momento por aqueles que estão com alguma dor, alguma enfermidade. Se você tem, feche os teus olhos, coloque a mão na parte do seu corpo onde você talvez tenha alguma dor, alguma enfermidade. Nós queremos orar nesse momento. Senhor Jesus, Tu sabes e conheces perfeitamente a vida de cada um que está aqui. Tu sabes a dor, Tu sabes a necessidade e nós temos entendido, Jesus, que lá na cruz do Calvário, o Senhor levou sobre Ti toda a nossa dor, todo o pecado, toda a enfermidade, toda a opressão, tudo aquilo que nos aflige, o Senhor levou sobre Ti lá na cruz. E por causa desse fato, por causa disso, nós podemos ser curados. Por causa disso, nós podemos ser salvos. Por causa disso, nós podemos ser libertos. Eu oro no poder do nome de Jesus, para que curas sejam liberadas sobre cada uma das vidas, sobre cada um que está aqui enfermo com alguma dor. Opera, Senhor Jesus, com Teu poder de cura, de transformação sobre estas vidas. Que cada um aqui possa ser ministrado em seu coração e compreender o propósito do Senhor que está por trás disso, Pai. Opera poderosamente, opera livremente em nosso meio. Eu repreendo toda a enfermidade que vem do mundo maligno, todo espírito de enfermidade que talvez está afligindo, tocando pessoas. Eu repreendo vocês agora, no nome de Jesus. E ordeno que saiam dessa vida, saiam desse corpo, no poder do nome de Jesus. Amém. Amém. Se você crê, você pode receber a cura do Senhor Jesus na sua vida. Amém. No domingo passado, algumas pessoas se assustaram porque eu falei que nós temos alguns assassinos dentro da igreja. O que eu quero dizer com isso? Assassinos, né? Nós nos tornamos assassinos quando nós matamos pessoas em nossa mente. Quando nós matamos pessoas com as nossas palavras. E sabe por que eu falo isso? É porque é tempo de ressuscitar os mortos. Amém? É tempo de você perdoar aqueles que talvez te ofenderam, te machucaram, que talvez te traíram e que por causa disso você os matou na tua mente, em teu pensamento. E a partir do momento em que você os perdoa, a partir do momento em que você solta eles, eles são ressuscitados na tua mente. Por isso que eu usei essa expressão, ela é um pouco forte, mas ela nos choca e nos faz refletir a respeito disso. Há um tempo atrás eu tive uma experiência onde eu estava com uma pessoa, não é ninguém daqui, podem ficar tranquilos, e essa pessoa estava assim indignada, totalmente rebelde contra Deus. E eu estava ali na casa dele por causa de um amigo dele, e aí nós começamos, ele estava ali brincando no pátio, fui lá conversar com ele, conhecia ele, amigo meu, e de repente ele começou a falar besteira. Começou a falar besteira, começou a amaldiçoar, porque os pastores são tudo do diabo, e dali para baixo, assim, falando, amaldiçoando a minha vida, falando. Eu fiquei assim só calado, orando em pensamento, eu fiquei atônito diante daquilo. Eu falei, cara, nós não precisamos falar de igreja, não precisamos falar de relacionamento com Deus. Eu posso falar com você com qualquer outra coisa, não precisamos entrar nesse assunto. E o cara falando. Eu falei, tá bom, cara, se você quer assim, então é assim. E peguei e saí. Depois daquilo, o que aconteceu? Eu falei para minha esposa, ó, esse cara, esqueça. Esse cara é um caso perdido. Esse cara não tem jeito. Se não quiser nem cumprimentar, nem precisa. Deixa o cara sofrer as consequências da sua vida, do seu pecado, das suas palavras. E desde lá, algumas vezes eu sei que ele até chegou a cumprimentar em algumas situações assim distantes, mas nunca mais conversamos. Há alguns meses atrás, eu estava num aniversário e, de repente, essa pessoa aparece. E ela aparece e ela diz, ô, Luciano, tudo bem? Falei, tudo bem, né? E aí, sentado ali na mesa do aniversário, ela vem e senta ali conosco. E começa a conversar e faz de conta que nunca aconteceu nada, faz de conta que está tudo muito bem. E eu só, bom, vamos conversar, né? O cara está diferente agora, vamos conversar qualquer coisa, o que vier. E a gente foi conversando e fomos embora. E eu comecei, cara, mas Deus, qual que é o propósito disso? Por que que isso aconteceu agora desse jeito? Por que que isso está acontecendo? Eu fui orar a respeito disso, e aí veio aquela voz inconfundível no coração, no interior, dizendo assim, quem disse que é um caso perdido? E aí eu falei, ai Deus, me perdoa. Me perdoa porque eu tinha dito que ele era um caso perdido. Eu tinha falado que não tinha mais jeito para ele. Mas o Espírito Santo veio e falou, quem disse que é um caso perdido? Então o que acontece? Nós às vezes, nós matamos algumas pessoas. Nós aniquilamos ela da nossa vida. Mas Deus, ele tem uma perspectiva diferente. Deus, ele enxerga isso de forma diferente. E nós precisamos simplesmente perdoar e perdoar e perdoar. Vão te amaldiçoar, vão falar de você, você perdoa, perdoa e perdoa. Você não deixa que nenhuma algema se prenda no teu coração. Você simplesmente perdoa, você libera, você abre mão. E quando isso acontece, Deus, ele começa a agir na vida da pessoa. Essa pessoa ainda não encontrou a Deus de novo. Ela ainda está afastada de Deus. Mas eu entendi que a partir daquele momento Deus tinha condições novamente de estar agindo na vida dele, pelo menos por aquilo que eu tinha vivenciado, por aquilo que eu tinha experimentado no meu coração a respeito dele. Então, vamos ressuscitar os mortos na nossa mente, no nosso coração. Amém? A mensagem de hoje chama Conspiração contra o Reino. Essa mensagem, ela visa trazer uma conscientização a respeito dos tempos que nós temos vivido nessa nação. Então, um dos propósitos é que haja uma conscientização. Em segundo lugar, ela visa também dar uma orientação quanto ao nosso papel como embaixadores do reino no contexto onde nós estamos inseridos. No domingo passado eu falei a respeito de embaixadores do reino. E é importante nós entendermos qual é o papel nosso como embaixadores do reino nesse contexto em que estamos inseridos. Essa mensagem talvez ela traga uma certa inquietação a respeito daquilo que nos espera nos próximos meses, nos próximos anos. Talvez algumas coisas já estão nos inquietando a respeito daquilo que vem pela frente no nosso país especificamente. Não vou falar de outros países que têm o seu contexto, que têm as suas dificuldades, as suas políticas, mas no Brasil nós estamos vivendo um tempo delicado, um momento delicado. Mas não há muitas escolhas, não há muitas opções. Se nós queremos ser embaixadores do reino, não vai haver muita escolha. Nós vivemos um momento político, um momento social e talvez até econômico bastante delicado nessa nação. Não sabemos exatamente o que vem pela frente. Nós acompanhamos as notícias, nós acompanhamos, né, aquela enxurrada de e-mails que vem com isso, com aquilo, um monte de informação, algumas pessoas assustadas, algumas coisas aparentemente malignas acontecendo, e nós estamos assim, cara, o que, que vem pela frente? O que, que nos espera nos próximos anos? O que, que vai ser dessa nação como um todo? O que vai acontecer conosco? Haverá legalização do aborto? Essa é uma das questões, uma das pautas. E se vocês procurarem um vídeo no YouTube, tem uma declaração aberta do Bispo Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus. Ele declara abertamente que ele é a favor do aborto. Ele fala com as palavras dele e ele diz que não é nenhuma questão de fé, é uma questão de inteligência, né? Eu não sei de onde que ele tem essa inteligência. Mas uma pessoa de influência muito grande nacional, de uma influência muito grande a nível internacional, dizendo abertamente que é a favor do aborto. O que nos espera pela frente? Haverá criminalização de quem condenar o homossexualismo? Se eu continuar dizendo aqui de púlpito que o homossexualismo é pecado, será que eu vou ser preso? Será que eu vou ser processado por causa disso? Eu estava pensando sobre isso e eu pensei, olha, eu não sei se eu estaria pronto hoje para ir para a cadeia, para ir para a prisão. E não tem nem, acho que não pode nem pagar fiança. Tem que, sei lá o que vai acontecer. Mas será que isso vai chegar a esse ponto? Será que vamos passar por isso? Orem pelos pastores, né? Orem para que Deus os capacite, para que Deus os dê coragem e força, né? E nós temos alguns pastores que nos representam como cristãos perante o governo, pessoas, pastores com maior influência sobre esta nação. Precisamos orar por eles, porque talvez vamos passar por tempos difíceis. As escolas, será que elas serão induzidas a usarem material erótico no ensino das crianças? Existem leis, existem projetos onde usa-se material erótico para ensinar as crianças sobre a sexualidade. E, claro, a questão do homossexualismo também presente nesses materiais, nesse ensino. Será que vamos passar por isso? Será que vamos ter que enfrentar isso? O MST, Movimento Sem Terra, terá ainda mais privilégios do que já tem para invadir as terras e tomar posse de terras? Será que isso vai acontecer? Os meios de comunicação, principalmente a televisão, serão ainda mais controlados do que já são? Serão ainda mais dominados pelo governo do que já são? Já existe muita manipulação, já existe um certo controle do governo sobre a mídia, principalmente pela questão financeira. Mas será que isso vai aumentar? Será que isso vai nos afetar cada vez mais? O que virá pela frente? O que mais virá pela frente? Proibições de cultos em praças públicas, de ajuntamentos maiores. Será que daqui a pouco as igrejas serão proibidas de se juntarem, de se unirem? A marcha para Jesus, será que daqui a pouco será permitida uma manifestação religiosa dessa maneira? Tem muitas coisas que envolvem o que está acontecendo. Não sabemos exatamente o que vai acontecer. Nós estamos percebendo algumas coisas, mas não sabemos exatamente o que vem pela frente. Mas uma coisa é fato. O cerco está apertando. Uma coisa é muito nítida, uma coisa é muito clara. O cerco está apertando. Planos malignos estão sendo maquinados, estão sendo executados. Isso é fato, isso está visível diante daquilo que nós temos enxergado nessa nação. Mas contra quem? Contra quem que está se planejando? Contra quem está se maquinando algo? Será que é contra as igrejas? E eu arrisco a dizer que não é contra a igreja. Por quê? Porque a igreja, ela facilmente pode se moldar, ela pode se adaptar ao que o governo pede. Na China, existe uma igreja que é do governo, uma igreja que é legalizada, onde fazem seus cultos, né, com louvor, com pregação, mas tem um soldado na frente, atrás, na porta, estão olhando e observando tudo o que acontece, tudo o que é feito naquele lugar. Uma igreja morna que se submete à influência do Estado. Então a igreja, muitas igrejas, provavelmente elas vão se adaptar, elas vão se moldar aquilo que está sendo exigido, aquilo que está se pedindo. E talvez vão ter que abrir mão de princípios, abrir mão de alguns aspectos da palavra e vão se submeter a isso. Então eu acho que não é necessariamente ou diretamente contra a igreja. Será que é contra os evangélicos? Também acho que não. Esse nome evangélico, ele já não diz muita coisa e também já não assusta mais ninguém. Ser evangélico já não significa muito, já não significa mais nada. Eu lembro em Atos, na igreja primitiva, diz que o povo, ele temia os evangélicos, os cristãos, os que estavam entregando as suas vidas ao Senhor. Eles não ousavam juntar-se a eles. Então havia um temor, havia um nome muito grande por trás do cristianismo. Mas hoje, isso já não é assim. Não é muita coisa dizer que você é evangélico. Será que a perseguição é contra os pastores? Também acho que não. Talvez sejam o alvo principal, talvez sejam aqueles que se forem amordaçados, se forem presos, eles acham que isso vai funcionar, que a igreja vai recuar, que a igreja talvez vá parar de se manifestar abertamente como está fazendo. Talvez consigam alguma coisa, mas eu acho que não é exatamente contra os pastores. Mas eu entendo que existe uma conspiração contra o reino de Deus. Existe um planejamento maligno de frear, de bloquear, de impedir o avanço, a expansão do reino de Deus. Se eu e você entendemos que o propósito de Deus é expandir o reino de Deus sobre a terra, que é expandir o reino dele sobre a terra, o propósito de Satanás qual é? É frear, é bloquear, é impedir esse avanço, usando todos os meios possíveis. Tudo aquilo que Satanás conseguir e puder fazer, ele vai fazer para que o reino de Deus não avance, para que o reino de Deus seja bloqueado, seja impedido de crescer. Então eu entendo que tudo isso que está se levantando nessa nação é uma conspiração maligna, usando pessoas, usando o governo, usando muitos meios para bloquear o avanço do reino de Deus. É uma luta declarada contra o avanço do reino de Deus. E claro, a igreja é o quê? A igreja é o canal, a igreja é o meio, é a ferramenta de Deus para expandir o reino. É através da igreja que o reino de Deus se expande. É através da igreja que o reino é estabelecido. Por isso, existe uma perseguição contra a igreja. Por isso, essa ideia de criar leis para bloquear, para oprimir o que a igreja está fazendo. Mas existe uma conspiração contra o reino de Deus. O governo atual tem atuado visivelmente através disso. Nós temos aquilo que o governo chama de Plano Nacional de Desenvolvimento Humano, que é o PNDH3, que traz uma série de leis, uma série de aspectos que dificultam grandemente a expansão do reino de Deus. Com vários aspectos, esse PNDH3 é bastante comprido, é amplo, com português difícil, mas ali o governo tem estabelecido algo, um plano de estar criminalizando, de estar oprimindo a igreja. O Lula disse que assinou sem ler esse Plano Nacional de Desenvolvimento Humano. Ele disse isso, mas algumas pessoas mostraram que no governo, no plano de governo deles, lá em 2002, exatamente isso que está nesse plano já estava estabelecido. Esse plano de governo já existe há um bom tempo. Esse PLC, que é o projeto da criminalização à homofobia, também é um meio de estar o quê? De estar oprimindo, de estar bloqueando e tentando impedir o avanço do reino de Deus. E Satanás tem usado autoridades governamentais e vai continuar usando. Vai continuar fazendo isso. Por quê? Porque ele quer impedir de todas as maneiras que o reino de Deus avance. Mas Satanás, ele é muito astuto. Ele não opera só a nível de governo para oprimir, para bloquear o avanço do reino de Deus, mas ele age também na vida de cada um de nós. Ele procura nas nossas vidas nos paralisar, nos bloquear, para que através das nossas vidas o reino de Deus não avance. E uma das estratégias mais sutis de Satanás, o que eu tenho percebido no nosso contexto, uma ação maligna, muito sutil, que nós não percebemos, é o amor às coisas desse mundo. Essa é uma estratégia sutil, maligna, que Satanás usa para impedir que nós sejamos agentes de transformação, para que o reino se expanda através das nossas vidas. Queria ler com vocês 1 João, capítulo 2, versículos 15 ao 17. Primeira carta de João, lá no final da Bíblia, capítulo 2, versículos 15 ao 17. Diz assim: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A minha interpretação desse texto é a seguinte: o Ministério da Saúde Espiritual adverte. Desse mundo causam dependência física, mental, podendo levar pessoas a perderem a sua alma ao diabo. Jesus, ele disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? O Ministério da Saúde Espiritual adverte. Os prazeres desse mundo causam dependência física, mental e emocional, podendo levar pessoas a perderem a sua alma ao diabo. Amor ao mundo, as coisas que há no mundo, trata-se simplesmente de desviar o foco. Satanás usa isso para o quê? Para desviar você do foco. No domingo passado eu falei a respeito disso. O nosso propósito de vida é expandir o reino de Deus. A nossa prioridade de vida, em todos os momentos, em todos os aspectos, em todas as áreas, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso é fato, isso é palavras, sobre isso nós podemos pisar, sobre isso nós podemos afirmar, dizendo que é exatamente isso. Então Satanás, ele vai o quê? Ele vai tentar nos desviar do foco. Nós estamos tão entretidos com nós mesmos, nós nos ocupamos tanto com aquilo que fala de nós mesmos, que nós gastamos tempo, nós gastamos energia e nós gastamos dinheiro nas coisas desse mundo. Nós buscamos de todo o nosso coração, nós procuramos títulos, nós procuramos uma promoção no emprego, nós procuramos as melhores roupas, nós procuramos os melhores restaurantes, nós buscamos ser bem-sucedidos, nós buscamos a prosperidade, Nós buscamos trocar de carro, de casa, procuramos economizar, procuramos fazer um monte de coisas, poder viajar, queremos saúde a todo custo. Né? Nós achamos que eu tenho que estar bem, eu não posso ter enfermidade, eu não posso ter dor, e nos assustamos e nos afligimos com qualquer dor, com qualquer enfermidade. Por quê? Porque nós estamos focados em nós mesmos. Nós estamos preocupados no nosso bem-estar, na nossa saúde, no nosso sucesso, na nossa prosperidade. E o mundo criado por Deus é uma maravilha, não é verdade? Tem tanta coisa bonita nesse mundo. Tem tanta obra maravilhosa, tem tantas coisas que Deus criou que são de fato lindas. Volta e meia você recebe um e-mail com algumas imagens fenomenais, algumas imagens maravilhosas da criação de Deus. E você diz, uau, como tudo isso é bonito, como tudo isso é lindo. Eu não estou dizendo que você não pode e que não seja gostoso viajar, desfrutar da vida, curtir aquilo que está diante de nós. Mas nós precisamos entender que Satanás usa isso para tirar o foco, para desviar o foco dos nossos corações, o foco das nossas vidas, que é o quê? Que é o reino de Deus, que é o avanço, a expansão do reino de Deus. Se o amor ao mundo e as coisas do mundo me prendem, me impedem, eu preciso me arrepender. Eu preciso me arrepender, eu preciso me libertar disso. Eu preciso dizer, Senhor Jesus, me perdoa, porque o foco da minha vida está errado. Me perdoa porque eu estou buscando coisas que não acrescentam, que não contribuem em nada para o avanço do teu reino. Perdoa-me, Senhor Jesus, e me dá o foco certo, me dá a motivação certa. Coloca no meu espírito, no meu interior, esse aspecto do reino de Deus, de uma forma que isso seja natural, que isso seja verdadeira na minha vida. Mas a nível individual, mas a nível corporativo, a nível de igreja, Satanás também age, Satanás também tenta tirar o foco da igreja. Ele procura nos desviar do foco. E eu entendo que Satanás, a estratégia que ele usa é tentar paralisar a igreja. O texto de Mateus 16, 18, Jesus fala para Pedro e diz assim, eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou as portas do inferno, não poderão vencê-la. A igreja tem poder sobre as trevas. A igreja tem poder para arrombar as portas do inferno, entrar lá e resgatar as pessoas, tirar as pessoas do inferno, do reino das trevas e trazer para o reino da luz. É isso que o texto está dizendo. As portas do inferno não prevalecerão, não podem vencer a igreja. O diabo, ele é tão pobre que ele não tem nem a chave da própria casa dele. Ele está tão dominado, ele foi derrotado de uma forma tão grande que ele não tem nem a chave da casa dele. E nós temos autoridade para entrar lá e para derrotar, resgatar vidas, trazer pessoas para o reino da luz, para o reino de Deus. Só que o que Satanás ele acaba fazendo? Se ele não consegue destruir a igreja, se ele não consegue contra a igreja, ele vai tentar paralisar. Ele vai tentar anestesiar a igreja, para que a igreja caminhe lentamente, para que a igreja caminhe de uma forma travada, como se fosse um trem que não consegue ganhar velocidade, que não consegue ganhar força, as rodas estão presas, e Satanás tenta fazer isso. Satanás tenta de todas as formas. E como é que isso acontece? Começa trazendo egoísmo para dentro da igreja. Eu não gostei disso, eu não gostei daquilo, eu não sou a favor disso, eu não sou a favor daquilo, eu não gosto de pequeno grupo, não me sinto bem, acho que não preciso. E nós acabamos o quê? Tendo muitas vezes atitudes voltadas para nós mesmos. Como se eu fosse, como se o objetivo da igreja fosse satisfazer pessoas. E não é esse. O objetivo é que através de você o reino de Deus possa crescer. A igreja é o lugar onde pessoas, homens e mulheres, devem ser treinados, devem ser capacitados para expandir o reino. Paulo fala em Efésios 4:11, E ele, Jesus, levantou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres com o fim, com a finalidade de preparar os santos para a obra do ministério. A igreja é um centro de treinamento. A igreja é um lugar de capacitação com a palavra de Deus, com o poder de Deus, com o amor de Deus, para que através da igreja o reino de Deus avança. O reino de Deus possa ser expandido e estabelecido por onde nós passarmos. Satanás, ele paralisa a igreja através da religiosidade. Quando eu venho para o culto só para receber, quando eu estou aqui com a mesma ideia, né, de ser satisfeito, aquela igreja já não me satisfaz mais, né, as palavras do pastor já não me enchem mais, eu vou buscar em outro lugar. O que é isso? O que representa, o que significa isso? Religiosidade. Infantilidade espiritual. E o que eu falei antes a respeito dos jovens, de eles serem os maiores beneficiados, é que existem estágios na nossa vida cristã. E existem alguns aspectos onde, quando nós temos uma experiência com Deus, nós somos alimentados por pessoas. Quando nós conhecemos a Deus, pessoas estão à nossa volta, e uma pessoa nova na fé, ela experimenta Deus de uma maneira especial. É como se Deus respondesse a cada dia, a cada instante, a cada momento. Ela ora, no dia seguinte Deus responde. Se você já está há uns 5, 10 anos como filho de Deus, você fica até com inveja. Pô, mas eu já estou orando há 2 anos por uma questão e Deus não me responde. O cara ora num dia, no outro dia Deus já responde. Mas isso acontece no início. Deus, ele age, Deus, ele nos supre. Nós somos bebês espirituais, nós nascemos de novo. E uma criança, um bebê, é totalmente dependente, não é verdade? Precisa limpar, precisa dar banho, precisa carregar, precisa cuidar para não cair, precisa fazer de tudo. O sustento é total, a provisão é total. Mas chega uma fase, se a criança aos 5, aos 8 anos continua com fralda, continua enchendo as fraldas, você já percebe, tem alguma coisa errada. Não é assim que funciona. Na vida cristã é assim também. Nós passamos por estágios, etapas, e chega uma etapa, chega um momento das nossas vidas onde nós somos alimentados, sabe de que forma? Semeando. Chega um momento das nossas vidas onde eu recebo a colheita daquilo que eu semeio. E se eu não entendo isso, se eu não começo a semear na vida de pessoas, eu vou passar fome. Eu vou paralisar em minha vida espiritual. Se eu não começo a sair e falar do amor de Deus para as pessoas, se eu não começo a impactar as pessoas, a influenciar pessoas à minha volta, tem alguma coisa errada. Eu estou paralisado, eu não estou crescendo. Se eu não tenho um coração para o reino de Deus e não existe uma sede, um desejo de que o reino de Deus cresça, tem alguma coisa errada. Eu bloqueei, eu parei, eu paralisei. Precisamos semear. Precisamos estabelecer isso cada vez mais nas nossas vidas. Satanás, ele tenta de todas as formas bloquear o avanço da igreja. Mas uma notícia maravilhosa, uma notícia que eu diria que é como se fosse uma bomba atômica no inferno. Nada, absolutamente nada, vai impedir ou tem poder para impedir a expansão do reino de Deus. Nada nesse mundo, nenhum governo, nada nem ninguém vai impedir o avanço do reino de Deus. Participando você ou não, como embaixador do reino, se acomodando ou não, sentado no banco ou atuando na igreja e fora da igreja ou não, se submetendo ao governo ou não, seja como for, o reino de Deus vai se expandir. O reino de Deus vai tocar e transformar homens e mulheres de todas as nações desse mundo. Mateus 24:14 diz assim: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim." O evangelho do reino será pregado como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Marcos 13:10, é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. 1 Coríntios 15, 24 a 25. Então virá o fim, quando ele, Jesus, entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O fim está nas mãos do Pai, está nas mãos de Deus. E não importa a perseguição, não importa a opressão que vier sobre o reino de Deus, sobre a igreja, o reino vai se expandir. O reino de Deus, o evangelho do reino, vai tocar as nações, vai transformar as nações. E você, diante de tudo isso, e eu, como vamos nos posicionar? Como embaixador do reino ou como espectador do reino? O que vamos fazer? Na prática, funciona de forma bastante simples. Ser um embaixador do reino, talvez a mensagem de hoje e essa ideia do reino de Deus, de ser embaixador do reino, talvez ela esteja um pouco distante da nossa realidade do dia a dia. Vamos simplificar isso. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículos 26 ao 29. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Como eu posso expandir o reino de Deus? Basta semear. Basta semear. Chegar diante das pessoas, de uma pessoa, e dizer: Jesus quer ter um relacionamento íntimo com você. Ele te ama muito. Uma semente com vida lançada nesse coração. O pai do teu amigo está enfermo e você diz: eu vou orar pelo seu pai e eu creio que ele vai ser curado. Você lança uma semente. Você diz para uma pessoa: Jesus levou toda a sua dor e o teu pecado na cruz. Entrega a tua vida para ele. Você lança a semente no coração dele. E o texto diz: noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Você simplesmente semeia. Eu estava escutando uma mensagem no YouTube essa semana, e a tradução da mensagem era para o holandês. Mensagem em inglês, legenda em português, e a tradução do cara para o holandês. E aí eu lembrei de amigos meus, do Colégio Agrícola, de Castrolanda e de Araputi. Cara, eu lembrei deles, e eles falam holandês, eu sei disso, a gente brincava, eu falava em dialeto com eles, eles falavam em holandês e a gente entendia bastante coisa um do outro. E mandei um link para todos eles que eu conhecia, que eu tinha o e-mail, mandei: ó, tem uma mensagem assim com tradução em holandês, casamento, imagem de Cristo. É uma semente, não recebi resposta nenhuma, não sei, mas é uma semente que nós lançamos. E isso faz com que a expansão do reino de Deus se torne algo muito simples. É orar, é abençoar. Vários de vocês ajudaram, contribuíram financeiramente para que esse ônibus pudesse ir para o Paraguai. Isso é uma semente. Uma semente lançada no reino de Deus. Vai trazer frutos, vai germinar, vai crescer. Liberar perdão, ensinar pessoas a perdoarem um ao outro. Isso é expandir o reino de Deus. Em Lucas 17, 20, certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá: aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus está no meio de vocês. É quando você conversa com a tua esposa, com os teus filhos, você conversa com colegas de trabalho e você fala da semente da palavra de Deus. Você comunica os princípios de Deus. Você está expandindo o reino. Você está lançando semente. E essas sementes, elas contêm vida dentro delas. E elas germinam, elas crescem, produzem frutos, e frutos com sementes que vão alimentar outros, e assim ocorre uma multiplicação. E assim eu e você somos chamados a expandir o reino de Deus, a nos posicionarmos. Lembra dos embaixadores do reino? O embaixador do reino, ele representa o seu governo, ele fala da posição do seu governo, ele não dá a sua opinião. Ele diz, olha, no meu reino é assim. No meu reino não é olho por olho, dente por dente. No meu reino é ame os teus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. E você coloca, estabelece a posição do teu reino por onde você anda. O reino de Deus se estabelece no coração das pessoas. Talvez passemos por momentos difíceis na sociedade, nessa nação, mas eu lembro da palavra de Mateus 10, 16, onde Jesus fala, eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Jesus aqui está dando a estratégia. Ele está dizendo o seguinte, sejam astutos como as serpentes, sejam inteligentes. Eu fiquei pensando uma serpente. Imagina uma serpente aqui dentro. Ela não é vista tão facilmente. As serpentes, elas são silenciosas. Você não percebe a presença delas. Elas estão rastejando, elas entram silenciosamente e você só percebe quando está em cima. Só percebe quando pisou, quando leva o bote, leva a picada, mas muitas vezes nós nem percebemos a presença da serpente. E Jesus está dizendo, sejam inteligentes, sejam astutos como as serpentes. Usem de sabedoria do alto para alcançar vidas, para tocar no coração de pessoas. Você tem uma conversa, uma reunião de negócios, e no final da reunião você diz, eu queria compartilhar com você o que Jesus fez na minha vida. E você passou a tarde inteira falando de negócios. Você não citou Bíblia, você não falou do reino, você não falou nada. Você fez um negócio. E no final você diz, cara, eu posso falar uma coisa para você? Eu experimentei isso, isso e aquilo. Jesus transformou a minha vida. Jesus me curou. Jesus me libertou. E você está usando astúcia, inteligência para ganhar vidas, para ganhar corações. Mas ele diz também sem malícia, sem maldade. Sem sujeira no coração, sem mentirinha, sem jeitinho brasileiro, permaneça puro no teu coração. Não use palavrão, não use da violência, não use atitudes malignas, atitudes que ferem, atitudes que machucam pessoas. Não faça isso. Abandone isso. Deixe isso de lado. A igreja primitiva. Existem 5, talvez mais, fatores que caracterizaram a expansão do reino de Deus através da igreja primitiva. A igreja primitiva era uma igreja que orava, era uma igreja que adorava, era uma igreja da palavra, era uma igreja que atuava pelo poder do Espírito Santo e era uma igreja perseguida. Os 5 principais fatores da expansão do reino de Deus através da igreja primitiva. O reino de Deus se expandiu por todo o mundo conhecido da época. Talvez a nossa perseguição não seja física, não seja como foi na Rússia, mas é uma perseguição distinta, como se fosse uma conspiração de controle, de domínio que a sociedade, que o governo tenta impor. Mas Paulo ele já disse em 1 Coríntios 4:20, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E eu creio que à medida que existir uma maior opressão, uma maior perseguição, milagres, intervenções de Deus, manifestações do poder de Deus se tornarão ainda maiores, ainda mais visíveis em nosso meio. Quanto mais o inimigo tentar oprimir, maior será a manifestação do poder de Deus em nosso meio. E o reino de Deus não vai deixar de ser expandido. Amém? E você e eu somos convidados, chamados por Deus a participar disso. Amém? Eu gostaria, nesse final, de estar tendo um tempo de oração pelas nossas autoridades. As autoridades governamentais que estão atuando nesse momento. Nós precisamos orar por elas. Como nós podemos orar pelas nossas autoridades? Salvação. A Lula, o Lula, a Dilma, o Serra, todos precisam de salvação, precisam de Cristo. Como eu e você, precisamos orar pela salvação das nossas autoridades. Precisamos orar para que haja temor no coração deles, para que eles governem com temor de Deus nos seus corações. No começo eu tinha pensado em pregar a respeito do Salmo 2, eu gostaria de sugerir como leitura para vocês o Salmo 2, que fala bastante do que tem acontecido nesse tempo. O Salmo 2 fala da conspiração das nações contra o ungido do Senhor, e o versículo 4 diz assim: do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. As nações conspiram contra o ungido do Senhor. As nações conspiram contra o avanço do reino de Deus. Mas o texto diz: Deus, no seu trono, sentado no seu trono, ele se ri e caçoa deles. Isso é o que nós chamamos de antropomorfismo. Nós atribuímos qualidades humanas a Deus. Deus não está zombando, ele não está ignorando no sentido de estar desprezando. Mas ele percebe que isso está acontecendo em vão. Ele sabe que o que está sendo conspirado vai cair por terra. E pessoas vão experimentar a justiça de Deus, a ira de Deus sobre as suas vidas por causa da sua maldade, por causa de estarem sendo usadas pelo inimigo. Vão sofrer. Mas isso não cabe a nós definir, isso não cabe a nós julgar. Nós precisamos orar e interceder por essa nação e, de fato, sermos embaixadores do reino. Pai querido, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor age com amor, o Senhor age com misericórdia sobre as nossas vidas. O Senhor derrama da tua graça, o Senhor derrama do teu poder sobre nós, transformando as nossas vidas, Pai. Um dia o Senhor usou pessoas para irem lá no inferno, arrebentarem as portas do inferno e nos tirarem de lá. Todos nós, Pai, estávamos lá, presos pelo diabo, num jugo de escravidão. Mas o Senhor levantou embaixadores, o Senhor levantou pessoas que simplesmente semearam a palavra e nós fomos tirados de lá. Nós fomos resgatados das trevas para o reino da luz. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, por essa semente com vida que foi plantada em nossos corações. Senhor, nós queremos ser embaixadores teus. Nós queremos semear a tua palavra por onde nós andarmos, por onde nós pisarmos, Senhor. Em todo lugar, Senhor. Queremos trazer a posição do teu governo sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos, sobre as empresas, locais de trabalho, universidades, escolas, nas ruas, nas praças. Queremos trazer a posição do teu governo sobre estas vidas, para que pessoas sejam alcançadas, pessoas sejam transformadas. Pai, nós queremos, como igreja evangélica menonita Água Verde, nós queremos ser agentes de transformação. Nós queremos que o teu reino possa se expandir através das nossas vidas, Senhor, através da ação do teu Espírito usando as nossas vidas. Pai, nós te agradecemos por essa nação. Nós te agradecemos porque o Senhor nos colocou nesse lugar. O Senhor nos plantou nessa terra, Senhor. O Senhor nos colocou aqui, ó Pai, para sermos como um fermento que é misturado em toda a massa, e toda a massa fica fermentada. Tua palavra diz, Pai, que o reino dos céus é como um fermento. E nós queremos ser o fermento nessa nação. Nós queremos ser influenciadores do Teu reino nessa nação, Pai. E Te agradecemos. Te agradecemos por estarmos aqui. Te agradecemos por todos esses anos de liberdade de culto, liberdade de expressão que nós tivemos. Obrigado, Pai, por todo o aprendizado. Obrigado porque temos a Tua palavra, Senhor, para nos instruir, para nos moldar, para nos encher, para nos dar vida, para nos dar esperança, para nos dar direção. E nós clamamos a Ti, ó Pai, para que o Teu reino se expanda por toda essa nação, Pai. Que todos os estados, todas as cidades dessa nação sejam alcançadas com o Evangelho do Reino, Senhor. Com o Evangelho do Reino, Pai. Povos indígenas, povos ribeirinhos, povos dos mais distantes, talvez alguns não alcançados, talvez alguns onde nem se sabe, nem se conhece o nome de Jesus. Senhor, que o Teu reino alcance essa nação. Que o Teu reino alcance essas vidas, Pai. Senhor, nós oramos pelas autoridades governamentais. Senhor, tem misericórdia dessas vidas. Senhor, opera com Teu poder. Nós oramos por salvação, Pai. Começando pela vida do Lula, presidente, vice-presidente, os senadores, deputados federais, estaduais, governadores, vereadores. Senhor, todos os que exercem autoridade governamental, opera com salvação sobre estas vidas, Pai, transformando essas vidas, transformando esses corações, Pai. Oh Deus, nós oramos para que haja temor do Senhor sobre estas vidas, que eles possam governar com temor, que eles possam temer, Pai, dar algum passo em falso, que eles possam temer se levantar contra a Tua palavra, contra os princípios do Teu reino. Oh Deus, coloca temor no coração deles, Pai. Oh Deus Todo-Poderoso, nós clamamos por essa nação. Nós clamamos por essa nação, Pai. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Perdoa-nos, Pai, como igreja, onde temos sido negligentes. Perdoa-nos como igreja, Senhor, onde temos vivido uma religiosidade e não um relacionamento contigo. Perdoa-nos pela falta de caráter. Perdoa-nos pela falta de exemplo. Perdoa-nos pela falta de amor para com essa nação, ó Deus. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Tira de nosso meio toda a paralisia. Tira de nosso meio todo o egoísmo. Tira de nosso meio, Deus, todo o amor às coisas desse mundo. A Tua palavra diz que quem ama o mundo e o que nele há, o amor ao Pai não está nele. Senhor, nós preferimos o Teu amor. Nós queremos o Teu amor, Pai. Nós queremos o Teu amor, Senhor. Oh, Pai, derrama do Teu Espírito Santo em nosso meio mais e mais, com coragem, com ousadia, com inteligência, com sabedoria, com posicionamento, ó Deus. Oh, Pai, recebe o nosso clamor, a nossa petição. Eu oro, Pai, para que o Teu amor se estenda sobre cada um que está aqui, para que o Teu Evangelho, a Tua graça, a Tua misericórdia se renovem sobre cada uma dessas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos terminar o culto nesse momento. Eu gostaria que você saísse daqui com essa convicção, com essa certeza de que virão coisas novas pela frente. Deus vai fazer grandes coisas através de você. E nós não precisamos ficar assustados com aquilo que vem. Deus vai dar toda a orientação. Deus vai dar toda a direção. Aleluia. Toda a capacitação. Toda a astúcia que precisarmos. Amém? Amém? Deus abençoe a sua vida. Abrace a pessoa que está do seu lado. Desejo um ótimo domingo, uma ótima semana para eles. Não. Separar.